Boa tarde, Letícia. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. O sistema OCEPAR SESCOP lançou, está lançando no Paraná e lançou em Maringá também, um programa chamado Unindo Gerações, voltado à sucessão na propriedade rural. É um programa que visa despertar novas lideranças e também a busca de pessoas, aliás, a preparação de pessoas dentro da família para a sucessão familiar. E nós vamos conversar sobre esse assunto aqui com o presidente do sistema OCEPAR, José Roberto Ricken. Boa tarde, Ricken, tudo bom?
Muito bom, é um prazer estar aqui na região e contribuir aí com os ouvintes da CBN aí em relação ao que o cooperativismo está planejando e o que o cooperativismo já conquistou. Nós concluímos agora o PRC300. O que é o PRC300? É um plano estratégico para chegar a 300 bilhões de movimento econômico do cooperativismo do Paraná por ano, tá? Nós concluímos agora o PRC200, que foi chegar a 200. Chegamos a 202 bilhões agora no final de 2023. Então agora é todo um replanejamento.
Mas superou a expectativa, né, no final do ano passado, né?
É, superou a expectativa, inclusive nesse período de pandemia, né? Porque o cooperativismo, nós temos 7 tipos de atividades: o agro, produção de alimentos; o crédito, que tem todas as cooperativas de crédito; a saúde; o transporte; a infraestrutura, principalmente energia; o consumo e o trabalho. Todas são atividades essenciais. Na pandemia, as atividades essenciais não tiveram a oportunidade de parar. Imagina parar de produzir comida, de fazer crédito, de cuidar da saúde. Então, esses 7 ramos de atividade do cooperativismo, eles tiveram uma alavancagem muito alta na pandemia. Eu vou citar o caso de alimentos, né? A demanda por comida no mundo todo na pandemia foi extraordinariamente maior. Eu imagino que o país que não produz comida, que não tem agricultura, no mínimo eles se estocaram por uma questão de segurança, tá? Então a produção de alimentos, ela não é uma formadora de preço, ela é uma tomadora de preços, né? Ela reage. Então quando a demanda cresce muito, os preços vão juntos. E quando a demanda diminui, eles voltam no patamar mais baixo. Então, nós tivemos em 3 anos, nós saímos de 100 para 200 bilhões. Agora chegou o momento de replanejar isso. Então, nós passamos de julho do ano passado até julho desse ano, replanejando o cooperativismo do Paraná, 225 cooperativas de 7 ramos de atividades. Então, o que nós chegamos aí a 64% da safra de grãos vem para as cooperativas. Isso é uma responsabilidade enorme. 45% de toda a produção animal, aves, suínos, leite, peixe, bovinos, também vem do cooperativismo. Então nós temos uma responsabilidade muito grande. Fazer isso não é fácil. Então a gente tem que se planejar melhor, né? Hoje nós estamos em 150 países com produtos das cooperativas. Temos 143 agroindústrias no Paraná, né, de cooperativa. E isso não é de uma hora para outra.
São quantos cooperados no total?
3.600.000. 215 mil agricultores que estão nas cooperativas. Metade dos agricultores do Paraná hoje depende da cooperativa para fazer os seus negócios, né? Então é um movimento muito grande, muito forte, e ele tem que ser muito bem organizado.
É, até assim, né? Hoje no Paraná, a maior empresa é uma cooperativa, né?
É, exatamente. Hoje a maior empresa privada é uma cooperativa, que é a Coamo, né? Quem sede aqui em Campo Mourão. Então, e assim tem várias que são grandes empresas. Porque uma cooperativa grande, ela envolve muita gente. Então, o que nós vimos hoje, né, nesse lançamento desse programa aqui, que é uma Cocamar, a gente tem que se organizar bem, senão vira uma confusão. E nós somos muito bem organizados, né?
E nesse contexto, então, da sucessão, quer dizer, o planejamento também inclui
a sucessão na propriedade rural, que é fundamental, né, você dar continuidade aí a esse sistema cooperativista com a continuidade aí da família do cooperado, né, Henrique?
É, tem dois aspectos que a gente tem que levar mais ou menos junto. Primeiro, é organizar a atividade do cooperado, e daí no caso aqui do agricultor, do produtor rural, tá? E organizar também internamente na cooperativa. Então, ter um modelo mais moderno de gestão e de comando. Então, numa cooperativa, você tem muita gente. Então, você tem que definir claramente como que ela é comandada. Não é de uma hora para outra, faz uma eleição e vem uma pessoa despreparada para tocar uma maior empresa da região. Esse seria um risco enorme. Então, tem que ter um formato de organização. Então, esse comando, a Cocamar tem isso bem definido no estatuto, como que, quem que pode, o cooperado, todo cooperado participa disso, mas quem de fato pode comandar isso? Então, tem todo um regramento para isso e tem uma gestão profissional.
Mas assim, o público jovem, geralmente, ele é um pouco mais complicado, né, de aderir, por exemplo, ao sistema que o pai vinha conduzindo, que o avô vinha participando. Ele geralmente é um público mais arredio. Como é que você trabalha com esse público?
Eu acho que nós temos que mostrar para eles o que existe. Eu imagino que o jovem, vendo a expressão que tem o cooperativismo, ele vai se interessar por isso, porque o avô dele fez, o pai fez, e se ele não fizer a parte dele para frente, isso vai cair, a propriedade dele ou a cooperativa dele. Então o jovem precisa entender o que é a cooperativa, como que funciona, como que ele pode se desenvolver com a cooperativa. Passou a época do cara abandonar e ir para a cidade. Hoje é o contrário, as pessoas estão voltando, porque onde tem oportunidade, onde tem renda, é onde o jovem quer ficar. Ele não às vezes ele não tem ainda a formação e a percepção, mas ele sabe que ele quer ter renda, ele sabe que ele quer crescer. Então isso tem que ser despertado. Passou a fase daquela ilusão de que alguém vai resolver o problema por ele. Se ele não fizer a parte dele, ele vai ser menor do que o pai dele foi, o avô dele foi. Então, o que a gente está procurando dentro do cooperativismo, em milhares de jovens que estão nas cooperativas, é despertar neles essa preocupação e esse interesse. Se ele entender disso, nós temos condições de ajudá-lo para que ele vá bem na sua vida profissional e conduza a sua cooperativa com excelência e com resultado.
Outro aspecto muito importante aí dentro desse programa de sucessão é trabalhar com as mulheres, né? As esposas dos cooperados, ela que também é sócia, né, vamos dizer assim, na propriedade. Como é que é conduzido também esse trabalho com as mulheres?
Hoje tem uma organização da liderança feminina, então tem uma participação intensa das mulheres de uma forma geral, mas nós queremos mais, que ela participe dos negócios da cooperativa, tá? Então, em vez de organizar
ela
e ter
seja
um
cooperada também, né?
Exatamente. Então, em vez de organizar e ter uma representante no conselho consultivo, não. Vamos prepará-la para que ela entre pela porta da frente, participando das reuniões lá nas comunidades, participando das reuniões das unidades da cooperativa, participando dos interesses, dos negócios, e ela ter uma participação ativa, tá? E chegar lá no conselho consultivo com um maior número. Isso vale para a liderança feminina, eu acho que tem um potencial enorme. E nós temos que despertar essa vocação da mulher para negócios. Não dá para imaginar que hoje mulher, homem e jovem separar. Não, nós queremos todo mundo junto. Isso vale para a liderança jovem. Poxa, se você tem a oportunidade de exercitar as qualidades que você tem, os objetivos que você tem, enquanto seu pai está em atividade, é melhor do que depois você bater cabeça sozinho. Então, despertar nele. Jovem hoje é de 20 a 40. tudo é jovem, então tem muita gente que demora para entrar na atividade econômica, imaginando que vai ter um emprego. Isso também já passou. Hoje você tem que ser um profissional habilitado para fazer negócios, e daí você vai ter resultado. Não é esperar que alguém vai te dar um emprego e você vai ficar lá com aquela proteção no serviço público. Eu acho que não, isso é uma ilusão. Pode ser que alguém consiga fazer isso, mas nosso público, 85% do nosso público é profissional liberal, está construindo o seu negócio, e isso que nós queremos apoiar.
Você tem hoje, por exemplo, uma ideia da faixa etária do produtor paranaense?
Ó, nós temos a primeira geração, quem criou as cooperativas, iniciou, hoje está numa faixa de 70 a 80 anos, tá? Tem uma faixa abaixo que vai de 50 a 60, são pessoal que está na ativa, que está no dia a dia, e abaixo de 40 é um pessoal que ou tem gente que ainda não se encontrou, ou tem gente que foi para um negócio ou foi buscar uma opção e agora vai ter que rever sua estratégia até para dar continuidade ao que os pais fizeram. Então os avós criaram, os pais fizeram crescer o cooperativismo, e agora cabe ao jovem dar sustentação para esse negócio continuar em alto nível e crescendo cada vez mais, porque demanda por alimentos vai ter sempre. Nós vamos chegar daqui um pouco a 10 milhões de habitantes no mundo, e aonde dá para produzir alimentos é aqui no Brasil, aqui no Paraná, e a gente tem que agregar valor. Essa 140 agroindústria é agregar valor, não adianta pensar comercializar grãos, a rentabilidade é mínima. Agora, quando você agrega valor, coloca lá na gôndola, você tem uma rentabilidade melhor. Então é agregar valor, e o jovem tem que estar com essa visão, senão ele vai ficar para trás.
Até pensando também que, diferentemente, né, do que aconteceu com o avô dele, até com o pai, hoje ele tem muita tecnologia para trabalhar na propriedade, o que é um grande atrativo também, né?
Hoje o meio rural antigamente era uma coisa atrasada. Hoje, numa máquina, tem robô, mudou tudo. Então, se o pessoal da cidade hoje acha que o campo está atrasado, é onde tem a maior tecnologia. Hoje, para produzir, você tem que ter uma pesquisa, tem um embasado, uma pesquisa enorme de bilhões de recursos dentro disso, as máquinas. Só que também, hoje tem robô, hoje tem computador, hoje numa coletadeira tem 2, 3 computadores lá, ela opera muito. Só que para isso a gente tem que ter conectividade, tá? E não dá para pensar ter uma máquina moderníssima e sem acesso à internet, porque ela funciona de forma organizada. Então nós temos que tá faltando muito infraestrutura de informação, mesmo a infraestrutura de transporte. Isso não acompanhou o desenvolvimento. Pô, nós não temos ferrovia adequada, nossas rodovias todo mundo sabe como que é e estão pagando caro. Então isso também tem que ser olhado, um porto que dê para chegar no porto e exportar para 150 países, né? Então nós temos que batalhar para que isso também tenha. Não adianta só o nosso setor estar tecnificado se não tem condições de usar isso.
Tá certo, então. Conversamos com o José Roberto Ricken, presidente do sistema OCEPAR, que é a Organização das Cooperativas do Estado do Paraná. Ricken, obrigado pela sua participação aqui no CBN Rural.
Sempre é uma alegria participar do CBN Rural, e vamos em frente. Nós temos muita coisa a fazer. Eu acho que nós estamos no lugar certo, na hora certa.
Tá ok, então. Conversamos com o José Roberto Ricken. Uma boa tarde e voltamos com você, Letícia.